Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 4 de julho. Nos estúdios Silvone José. Missa dos pobres e com os pobres pela paz. É no sábado, na Basílica de São Pedro. A guerra não é só travada nos campos de batalha. Os pobres são as primeiras e principais vítimas do conflito, pois são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas que poderiam ser usados para garantir direitos básicos. É o que escreve Piero di Domenico Antonio, coordenador do L'Osservatore di Strada, o suplemento mensal do jornal Vaticano L'Osservatore Romano. Como todo primeiro sábado do mês, neste dia 6 de julho, eles organizam a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz, na Basílica de São Pedro. Andressa Collet.
No próximo sábado, 6 de julho, como tem se repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15h locais, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Esse momento de oração e de comunhão, com a intenção de invocar o dom da paz, é organizado pelo suplemento mensal L'Osservatore di Strada, do Jornal Vaticano L'Osservatore Romano, que acaba de completar 2 anos dando voz aos pobres e excluídos, e também pela própria a paróquia da Basílica. Em artigo de início de junho, do coordenador do suplemento, Piero di Domenico Antonio, explicou sobre o compromisso de todo o primeiro sábado do mês para rezar pelos fabricantes e comerciantes de armas, uma intenção para que o Senhor converta os seus corações, conscientizando-os de que os imensos recursos econômicos investidos em armamentos são dinheiro roubado dos pobres. A oração é a maneira de nos rebelarmos contra a resignação que está se difundindo, como se a guerra fosse um destino inevitável, porque cada vez menos se fala em diálogo, negociações e muito menos em paz. Os grandes do mundo não parecem prestar atenção nem mesmo à voz do Papa Francisco, que repete quase que martelando seu apelo e a sua oração pela paz. A sua proposta de destinar o dinheiro de gastos militares para um fundo mundial para erradicar a fome no mundo, presente na bula de proclamação do jubileu, despertou interesse, comentou Piero, mas apenas por um dia. Veremos o que acontecerá em 2025. Mas as vozes que fazem eco àquela do Papa existem, como a do próprio L'Osservatore di Strada, que dá voz aos pobres, insistiu o coordenador ao acrescentar. São eles os mais frágeis e os mais indefesos, as primeiras e principais vítimas de todo o conflito, porque são eles que são enviados para o matadouro ou forçados a abandonar tudo na busca, muitas vezes decepcionante, de encontrar abrigo em outro lugar. E são eles que são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas que poderiam ser usados para promover e garantir o direito à moradia, ao trabalho, à saúde gratuita, universal e eficiente, à educação e ao acolhimento.
A edição online do L'Osservatore di Strada pode ser acessada pelo site do Jornal Vaticano, www.osservatoreromano.va, todo o primeiro domingo do mês, isto é, no próximo dia 7 de julho. E o jornal impresso é distribuído aos domingos na Praça São Pedro, normalmente ao final do Ângelus com o Papa Francisco, com uma oferta livre. Cardeal Surafiel. Na Etiópia, a igreja está ao lado do povo que sofre. Há mais de 500 anos, os cristãos da Etiópia viajaram até Alexandria, no Egito, para rezar no túmulo de São Marcos. Depois foram a Jerusalém para rezar no Gólgota. E, em seguida, pegaram um navio para Roma, para ir aos túmulos dos santos Pedro e Paulo e dos mártires, descansando no local que ainda hoje é o Colégio Etíope no Vaticano. Estamos aqui para continuar a história dessa antiga peregrinação, explicou o cardeal Surafiel, arcebispo metropolitano de Addis Abeba, em visita ad limina Roma, juntamente com outros 12 prelados e um padre da Igreja Católica Etíope. Depois de rezar nas 4 principais basílicas de Roma, os bispos visitaram os dicastérios da Santa Sé e foram recebidos pelo Papa no último dia 28 de junho.
Ele tinha recebido como um Papa com tanta simplicidade e anche humildade.
Ele nos recebeu com muita simplicidade e também humildade. Estávamos a sós com o Papa e explicamos nossa situação na Etiópia. Também lhe agradecemos pelo apoio durante as guerras e os conflitos no país, sobre os quais ele falou nos apelos após o Ângelus. Agradecemos a ele e pedimos que continuasse a rezar por nós. O que os senhores disseram sobre a realidade da Etiópia?
Nós abbiamo apresentado a situação dentro da Etiópia dal ponto de vista dei giovani, porque 70%.
Apresentamos a situação da Etiópia do ponto de vista dos jovens, pois dos 120 milhões de habitantes, 70% são jovens que querem melhorar sua vida e a vida de seus parentes. Eles veem na TV e nas mídias sociais como se vive em outras partes do mundo. E muitos vão para os países árabes e, infelizmente, sofrem lá porque não estão preparados para trabalhar como empregados. Outros querem ir para a África do Sul, onde a situação é um pouco melhor, mas lá também há problemas. Outros vão para o norte e, por meio do Sudão e da Líbia, tentam chegar à Europa. No século XIX, muitos europeus migravam e havia alguns lugares na Europa dispostos a recebê-los e apoiá-los. Mas tudo isso está faltando agora. O Papa Francisco sabe disso. O primeiro lugar que visitou após a sua eleição foi Lampedusa, onde ofereceu flores por todos os que morreram no mar, e onde disse aos governantes da Europa que as migrações são importantes. Devemos fazer algo, continuou o cardeal, para ajudar as pessoas, seja na África, na Síria ou em outros países. Quando algo diz respeito aos pobres, ele nos disse, devemos estar próximos a eles. Estamos próximos das crianças que sofrem muito quando não vão à escola, porque as escolas foram destruídas. Estamos próximos das mães que não podem ir aos hospitais porque eles foram destruídos, e dos idosos que foram deslocados de suas aldeias e vivem como estrangeiros. Explicamos tudo isso ao Papa, e ele disse para continuarmos perto das pessoas, no meio do povo, para que possamos sentir o cheiro das ovelhas. Um bispo deve ser assim. Ele não deve fugir, mas deve estar entre as pessoas. Mesmo que você não possa fazer grandes coisas, a fraternidade e a presença paterna são importantes. Foi isso o que o Papa nos disse. Como é a vida da Igreja Católica na Etiópia, que é uma comunidade minoritária no país?
Sim, nós somos minoranza, diciamo 2% di 120 milioni. Finora, grazie a Dio, la maggioranza sono cristiani.
Somos uma minoria, cerca de 2% de 120 milhões de pessoas. A maioria dos habitantes é cristã, mais de 45% são ortodoxos. Depois vem os protestantes, cerca de 18, 20%. Temos a responsabilidade de ser luz e sal neste grande país. Os desafios são a pobreza e o conflito. E nós, graças ao apoio da Igreja Universal, estamos em segundo lugar pelos serviços sociais que oferecemos, como escolas, centros de saúde ou centros dirigidos pelas Irmãs de Madre Teresa, ou estruturas para o desenvolvimento ou assistência humanitária, como a Cáritas. Em tudo isso, somos chamados a ser luz e sal, como Jesus nos disse. Não é fácil, mas estamos tentando.
A próxima edição do Encontro com Deus Tem Jeito, inspirado no apelo do Papa Francisco no Ano da Misericórdia, em 2016, será realizada em 14 de julho em Fortaleza, no Ceará. A última foi em 16 de junho, em Itapetininga, em São Paulo, quando 134 pessoas em situação de rua foram encaminhadas para os centros de acolhimento, como a Fazenda da Esperança e Missão Belém, para terem as suas vidas transformadas. Até hoje, quase 7 mil homens, mulheres e mães com crianças foram resgatados das ruas com a realização do evento em mais de 120 cidades de 18 estados do Brasil e também de outros países, através da comunhão de mais de 400 carismas, comunidades, pastorais e movimentos. A edição de Fortaleza fará parte da programação da Assembleia do Condomínio Espiritual Uirapuru, o CEL. Além dessas comunidades, estarão presentes mais de 120 expressões eclesiais da arquidiocese local e demais dioceses para gerar comunhão entre as lideranças de cada movimento. Uma missa será celebrada em 14 de julho e será presidida pelo novo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, que inclusive já enviou uma carta ao Papa Francisco ao escrever. Nas edições anteriores, o evento foi agraciado com uma carta de bênção do Senhor Santo Padre, que animou e fortaleceu os organizadores e particularmente os moradores de rua participantes do evento. Se for possível, gostaríamos de contar novamente com o vosso apoio e bênção. A última edição do evento, que procura evangelizar e atender pessoas em situação de rua, foi realizada em 16 de junho na Casa Retiro Betânia, em Itapetininga, São Paulo. Os fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans Tappel e Nelson Giovanelli, também estiveram presentes no encontro e na missa, que foi presidida por Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo diocesano, através da comunhão de diversos carismas, como Aliança de Misericórdia, Missão Belém, Obra Lumen, Canção Nova, Fazenda da Esperança e entre outros.
O primeiro grande furacão do ano, o furacão Beryl, atingiu o sudeste do Caribe na segunda-feira, causando danos generalizados. O Unicef estima que os ventos, as chuvas torrenciais e as inundações repentinas podem colocar em risco pelo menos 3 milhões de crianças no Caribe. O furacão Beryl atingiu Granada, São Vicente e Granadinas, Barbados e Santa Lúcia, trazendo ventos fortes, tempestades e chuvas intensas que danificaram espaços seguros para as crianças, incluindo casas e escolas. Enquanto o furacão Beryl continua seu caminho pelo Mar do Caribe, tudo o que for possível deve ser feito para evitar a perda de vidas e manter as crianças seguras, disse Karin Hushoff, diretora regional do Unicef para América Latina e Caribe. Nossas equipes em todo o Caribe estão prontas para apoiar os esforços nacionais para fornecer assistência humanitária às famílias necessitadas. Como os eventos climáticos extremos colocam em risco a vida das crianças e famílias mais vulneráveis, o Unicef apoia os esforços de preparação às emergências em toda a região. Investir em capacidades nacionais para se preparar e responder às emergências climáticas e fornecer serviços essenciais às crianças é fundamental, acrescentou Karim. O Unicef e seus parceiros posicionaram suprimentos que salvam vidas em vários países da Bacia do Caribe, incluindo kits médicos, kits educacionais, suprimentos essenciais de água, materiais de higiene como tanques de água, garrafas grandes e pastilhas de purificação de água, e equipamentos essenciais como tendas de alta qualidade que serão distribuídos conforme necessário. A América Latina e o Caribe são a segunda região mais propensa a desastres no mundo. No Caribe, 1,9 milhões de pessoas, incluindo 500 mil de crianças e adolescentes, são afetadas por desastres todos os anos. As pequenas ilhas e os países em desenvolvimento do Caribe são particularmente vulneráveis aos choques climáticos devido ao seu pequeno tamanho e à extrema exposição aos perigos naturais e aos efeitos da mudança climática. Este ano, o Unicef solicitou 12,4 milhões de dólares para se preparar a responder às emergências na América Latina e no Caribe.